sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando lhe deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois eles poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação.
Caríssimo Padre Bernardo, irmão do Ministério, presbiteral, Padre Diácono Luiz Carlos, irmão do Sacramento da Ordem, queridos irmãos e irmãs que aqui hoje se fazem presença de forma especial por causa desse ano vocacional paroquial, que celebra este jubileu de prata e as vocações. Especialmente quero saudar aqui os ministros extraordinários da comunhão eucarística. Ontem foram instituídos aqui, o ministério foi conferido a 17 novos ministros, né? Os outros estão aqui também, né? Um gesto também de comunhão. Os ministros da palavra, aqui tantos que vieram também, os irmãos do Santíssimo, os que vêm já normalmente a esta missa, e outros que vieram especialmente neste momento. Agradeço de coração a presença, o carinho, agradeço o conselho paroquial e pastoral que fez essa proposta, tomou essa iniciativa, e digo para vocês com muita simplicidade, com muita sinceridade: estou muito feliz, não por causa da celebração, fico feliz porque eu contemplo a bondade de Deus, e não só para comigo, mas para com todo o povo, né? Vejo que essas leituras de hoje são até muito apropriadas, por uma feliz coincidência, porque se nós prestarmos atenção, estamos celebrando o início desse mês da Bíblia, pelas leituras que foram aqui proclamadas, nós vemos que algo muito sério e muito empenhativo é o fato do Salmo, que foi cantado aqui tão bonito. A gente pode correr o risco de talvez se perder na beleza da melodia e esquecer o que esse salmo está dizendo. Veja o que disse esse salmo: o Senhor preparou uma mesa para os pobres, para os sofridos. Quer dizer, aqui estão também desculpe as religiosas, né, que estiveram conosco aqui outro dia, no dia da vocação religiosa, também vieram, vida consagrada religiosa, agradeço a presença, o carinho. Ele nos chamou para oferecermos uma mesa para os pobres. E ele chama aqueles que ele quer, não porque sejam os melhores. Isso que Jesus falou no Evangelho, quando você for dar uma festa, não chame seus parentes, seus amigos, seus vizinhos ricos, mas chame os pobres, os coxos, os cegos, né? Então eu me sinto assim, sinceramente, né? Deus olhou para mim com compaixão, teve misericórdia de mim e me chamou, não porque eu fosse o melhor, não, mas porque ele queria usar um instrumento limitado para realizar a obra dele. E com toda sinceridade eu posso dizer que tudo de bom que aconteceu nos anos do meu ministério se deve única e exclusivamente ao Senhor, à sua graça, à sua misericórdia. E tudo aquilo que foi limitado e imperfeito se deve inteiramente a mim. Então é o Senhor quem opera, é Ele quem realiza a obra. Assim é para todos nós. Esse ano vocacional paroquial deve nos ajudar a refletir, todos nós, sobre a nossa vocação. Quando nós pensamos que o Senhor preparou uma mesa para o pobre, eu acho que eu me pergunto em primeiro lugar, mas convido também a comunidade paroquial a se perguntar. Nós somos uma casa dos pobres? Nós que queremos ser uma casa da palavra, uma casa do pão, uma casa da caridade, somos então a casa dos pobres? Será que os pobres encontram em nossa comunidade o Evangelho? O Evangelho significa boa notícia. Nós temos que ser boa notícia para os pobres, os coxos, os cegos, né? Aqueles que estão à margem, aqueles que estão tristes. Esse ano não é para nós, assim, nos incensarmos, né? Mas é para nós sermos agradecidos àquele que é a fonte de todo dom, de toda graça, e realmente nos comprometermos com a sua boa notícia, com o seu Evangelho. O que nós ouvimos hoje na palavra é isso. A primeira leitura chamou a atenção para a postura de humildade, a postura de mansidão. Mas isso se esclarece mais com o Evangelho. Jesus entrou numa casa de pessoas religiosas. Foi convidado. Eram fariseus. E Jesus observou o que acontecia. Eles disputavam o primeiro lugar. Então, aqueles homens religiosos que convidaram Jesus estavam mais preocupados com o primeiro lugar, com o destaque, com sua vaidade, com a sua importância, ainda que fosse revestida de aspecto religioso. Nós podemos ter sentimentos mundanos, nós podemos ter um orgulho mundano, achar, por exemplo, que nós somos mais importantes, achar que os outros são inferiores a nós. É uma tentação terrível, né? E depois que você acha que os outros são inferiores a você, então você tende a colocar-se como superiores sempre, até tomar o lugar de Deus. Dizia Santo Agostinho que dois amores constroem a história da humanidade: o amor a Deus até o desprezo de si, e o amor de si até o desprezo de Deus, né? Então há esse orgulho mundano. Padres da igreja, religiosos também falam até da possibilidade de um outro tipo de orgulho. Um monge fala de um orgulho monástico, por exemplo: eu posso ser orgulhoso porque eu faço mais obras de piedade, mais penitência, mais obras de caridade. É também um orgulho monástico. A nossa paróquia é a mais importante, a nossa pastoral é a melhor, o nosso ministério é o que exercita da melhor forma. É. Também é uma forma de orgulho religioso. É menos grave do que o outro, mas é. Nós todos precisamos de conversão. O que Jesus está então aproveitando? Não procure em primeiro lugar. Ele conta uma história, não é uma norma de etiqueta ou de educação, mas é uma postura diante da vida. Estou ouvindo agora do encerramento do encontro de adolescentes com Cristo. 50 adolescentes fizeram encontro, tivemos a missa de encerramento. Na camiseta está lá, né, bem do estilo assim, jovem, né? Até lá com as indicações, né? Um estilo novo de ser. Da roupa, né? A camiseta está bonita, mas tem, né? Nesse tempo nosso de comunicação, de informática, nós precisamos ter um estilo diferente de vida. Nossa paróquia, cada um de nós tem que ter um estilo diferente de vida. E o que, é que Jesus está dizendo no Evangelho hoje? Hoje, primeiro, ele avisou os filhos: olha, não fique disputando o primeiro lugar. Quando você for para uma festa de casamento, não ocupa o primeiro lugar, porque aquele que convidou, chegando, a turma vai sentando, ele vai dizer, vai ter que convidou um outro. Mais importante foi te pedir para você dar um lugar para ele, e aí você vai levantar, o outro lugar já está ocupado, você vai lá para o final, ou vai ficar em pé, né? Bem fácil de compreender, mas o que Jesus está falando não é só para você não passar um vexame. Isso fica mais claro quando a gente vai continuando a leitura, porque ele diz assim: aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Isso diz respeito ao que ele mesmo fez. Nós lemos lá no hino da carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 1. Jesus, embora de condição divina, não se aplicou ociosamente a sua igualdade com Deus, mas se esvaziou, se humilhou, se fez servo, obediente até a morte, morte de cruz. Quer dizer, ele se fez servo, por isso Deus o exaltou. Foi exaltado porque se humilhou. No versículo anterior a esse versículo que eu comecei a citar, o 5 diz: tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus. Né? O que nós devemos querer, desejar, neste ano, né, vocacional, paroquial, ter os mesmos sentimentos de Jesus. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Que ele apareça e que nós sejamos servidores, como foi o lema da nossa ordenação. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, quanto a nós, consideramos-nos como servos vossos por causa de Jesus. E Jesus diz também no Evangelho de Lucas: quem é o maior? É aquele que serve ou aquele que está à mesa? Exatamente aquele que está à mesa, né? No entanto, eu, Jesus, estou entre vós como aquele que serve. Aí a gente percebe que quando ele falou de levantar e ficar lá no final, não é só uma norma de etiqueta. Socialmente, humanamente, o mais importante é o que é servir. Mas ele está entre nós como aquele que serve. Ele escolheu esse lugar. Ele escolheu o último lugar. O último lugar é de Jesus. E ninguém consegue ficar nesse último lugar, porque ele, embora de condição divina, se esvaziou, se humilhou, se fez obediente. Aliás, Deus é a própria humildade, como dizia São Francisco de Assis, entre outras coisas que ele fala de Deus assim, de uma maneira simples, né? Deus é bom, é humilde. Como é que Deus é humilde? Porque acima de Deus não há nada. Então, todo relacionamento de Deus conosco é um relacionamento que revela humildade, porque ele se dobra para se relacionar conosco. Ele se dobra ao nos criar, ele se dobra ao se encarnar, ele se dobra ao ter compaixão e misericórdia. Toda relação de Deus conosco é uma relação de humildade da parte dele, de lava-pés, de serviço. Então nós, que somos chamados a um ministério da igreja, somos chamados a ocupar também o lugar do serviço, na configuração a Jesus. Jamais ficaremos no lugar dele, que deu a vida por nós, mas podemos procurar ter os mesmos sentimentos. Ser humilde é procurar ter os sentimentos de Jesus, é cultivar os sentimentos de Jesus. Jesus continua o Evangelho dizendo assim: ele falou que quando a gente for dar uma festa, não convide as pessoas que podem retribuir, E ele dá uma lista realmente daqueles que estão amados, os pobres, os coxos, os aleijados, os cegos. Aqueles que estão incompletos, aqueles que não são perfeitos, aqueles que não são os mais capazes. Convide esses. Eles não têm como retribuir. E assim que ele faz conosco também. Vocês que são ministros, eu também, nós, não fomos chamados porque somos os melhores. Talvez exatamente porque somos coxos, cegos, aleijados. E assim fica bem claro que aquilo que o Senhor realiza através do nosso ministério não vem de nós, mas da sua graça. Vem do seu poder, vem do seu amor. E assim, nenhum de nós tem nenhum motivo para se ensoberbecer. O que é que eu tenho de bom que não me foi dado por Deus? Então não tenho motivo para me engrandecer. E a Virgem Maria é para todos nós, então, este modelo. Porque ela que foi toda agraciada, ela que foi preservada de todo o pecado em vista dos méritos do Cristo, ao receber a louvação de Isabel, ela responde com a glorificação de Deus. A minha alma glorifica o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou a pequenez da sua serva. Oramos que todas as gerações me chamarão bem-aventurado. O poderoso fez em mim maravilha, santo é seu nome, e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que eu tenho. Manifesta o poder de seu braço, derruba os poderosos de seus tronos, eleva os humildes, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Então é o jeito de Deus se relacionar com nós. Vocês estão vendo como é que esse evangelho vai puxando uma série de outros evangelhos, né? Uma série de textos. Então, meus queridos irmãos, celebremos sim esse ano com o coração agradecido pelo dom de Deus, pelas maravilhas que Ele realiza em nosso meio, mesmo em meio à nossa limitação e fragilidade humana. Que bom que é assim. Isso é evangelho. Isso é boa notícia para todo mundo. Isso é boa notícia para os pobres, para os aleijados, os coxos. Deus pode fazer, quer fazer maravilhas com todos aqueles que assumem em suas vidas uma postura de humildade, de abertura e generosidade. De graça recebemos, gratuitamente partilhamos a nossa vida. Somos amados gratuitamente. Que nasça de nós uma gratidão que se traduza numa vida feita de gratuidade, de amor e de serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre, louvado.